Esse é o Porsche Cayenne mais extremo e mais rápido da história. Ele também é o SUV recordista em tempo de volta em dois templos do automobilismo, Interlagos e Nürburgring. Eu estou falando do Cayenne Turbo GT, que é essa inédita versão voltada para as pistas e que chega como um presente de aniversário de 20 anos do Cayenne. Agora vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes desse belo presentão aqui, que é bem impressionante. Mas antes de começar, eu só vou pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo. E para ter acesso ao conteúdo exclusivo da Quatro Rodas, incluindo a revista impressa, é só você apontar o seu celular para o QR Code que aparece aqui no canto e fazer a sua assinatura. Eu vou te apresentar esse carro, que aliás também passa a ser a versão mais cara da linha do Cayenne, enquanto vou falando sobre alguns diferenciais dele. O para-choque é exclusivo da versão Turbo GT, e aqui todos esses detalhes de grade, aqui dessa iluminação, é tudo em preto brilhante, não tem nada cromado aqui. E os faróis são full LED e são de LEDs matriciais com aquele efeito dinâmico no farol alto, que é basicamente na estrada, ele fica buscando onde ele tem que iluminar sem ofuscar ninguém. Agora vamos lá para a lateral, que tem um pouquinho mais de diferenças para te mostrar. Aqui de lado dá para notar que o Turbo GT tem um perfil mais assentado e, de fato, a suspensão dele é mais baixa, são cerca de 2 cm a menos em relação ao solo, isso em comparação ao Cayenne Turbo Coupé. Mas também dá para considerar que essa suspensão é adaptativa, ela pode subir ou descer de acordo com a necessidade, de acordo com o modo de condução selecionado lá dentro. Outra coisa aqui, como lá na dianteira, não tem nada de cromado, os contornos das janelas, as maçanetas, é tudo pintado em preto brilhante. E aqui a capa do retrovisor é em fibra de carbono de verdade. Mas o grande destaque mesmo aqui da lateral fica para essas rodas aqui. Elas têm 22 polegadas e já vem nesse tom de dourado. Você pode até escolher preto, prata, cinza, desde que pague R$4.000 a mais por isso. Eu particularmente, nem pela economia, até pelo preço desse carro, prefiro dourado assim, principalmente nesse tom, nessa combinação com essa carroceria em cinza ártico, que também é uma cor exclusiva do Cayenne Turbo GT. Ah, e os pneus aqui na dianteira são 285/35 e lá na traseira 315/30. E dá só uma olhada no tamanho do disco de freio desse carro. Por fim, outro diferencial dessa versão em comparação com a Turbo Coupé convencional está na cambagem dessas rodas, que é negativa a 0,45 graus. Isso ajuda bastante, principalmente em curvas. Além disso, o eixo traseiro é direcional. Agora vamos dar uma olhada na traseira do Cayenne Turbo GT. Vale dizer que a versão Turbo GT só está disponível nessa configuração coupé do Cayenne, porque tem uma pegada mais esportiva aqui no visual. E aí ganha esse aerofólio grandão aqui em cima, com essas abas laterais em fibra de carbono que parecem flutuantes, ela só tem uma pequena haste aqui do lado segurando. Mais essa peça aqui, que é um segundo aerofólio na base do vidro. Só que essa peça aqui, ela é dinâmica. Lá perto dos 100 km por hora, ela sobe para ajudar no downforce, para ajudar a segurar, a grudar mais o carro no chão, até para situações de pista, mais velocidade. Quando você reduz a velocidade, ela volta a encaixar aqui no mesmo lugar. Aqui em cima a gente tem as lanternas totalmente iluminadas em LED, que se ligam por essa barra inteiriça. E mais lá embaixo tem o difusor, que também é em fibra de carbono. E as duas saídas de escapamento, que são praticamente centrais. Por falar em escapamento, o sistema do Cayenne Turbo GT é em titânio. E aí isso ajuda na redução de peso. Segundo a Porsche, em relação ao Cayenne Coupé Turbo convencional, são 18 quilos a menos nesse sistema desse carro aqui. Eu sei que o porta-malas não vai ser exatamente um fator decisivo para quem comprar esse carro, mas nem por isso eu vou deixar de te mostrar. Até porque ele é bem grande, são 549 litros de capacidade, dá para levar bastante coisa, e aqui embaixo desse tampão fica o estepe temporário. O único problema aqui é que ele não tem aquela abertura ou fechamento pelo pé. Talvez seja até pelo sistema de escape, mas aqui ou é ali apertando aqui, ou pela chave, ou então tem um botão lá na porta do motorista. Bom, feitas as apresentações aqui do lado de fora, chegou a hora de conhecer o interior do Cayenne Turbo GT. Sentar aqui no banco traseiro do Cayenne Turbo GT é uma prova de que, mesmo sendo um super esportivo, esse carro ainda é familiar. Só que tem os poréns. É familiar porque é muito espaçoso. O banco da frente está ajustado para mim, eu tenho 1,73, que sobra mais de um palmo aberto. Teto também, sem problema nenhum. Esse banco, a gente encaixa muito bem nele, ele é bem... Aqui tem uma boa profundidade também. Só que aqui só vão duas pessoas. Não adianta nem tentar colocar um terceiro aqui, porque não dá. Tem esse porta-objetos plástico com assoalho emborrachado, até para colocar objetos, dá para colocar o celular aqui, que também não vai nem ficar sambando. Aqui tem porta-copos, mas mesmo assim as duas pessoas que forem aqui vão muito confortáveis, tem ar-condicionado com temperaturas individuais, saídas aqui nas colunas e também tem uns dutos que saem ali debaixo dos bancos dianteiros. E a sensação aqui é curiosa, você sente que a porta está perto aqui, mas é uma sensação de segurança mesmo, não é sensação de aperto. Também tem aqui uma tomada de 12 volts e duas portas USB-C. Bom, para duas pessoas, mas mesmo assim ainda leva mais do que um 911, por exemplo. Então agora vamos ver como que é lá na parte da frente. Aqui na frente é bem óbvio que até pelo nível do carro, pelo preço, o acabamento é de excelência. Mas nem por isso eu vou deixar de mostrar. Tem bastante couro, alguns detalhes em fibra de carbono e muito alcantara, ou alcântara, como você preferir. Tem no volante, nessa parte frontal do painel, nessas alças aqui que são típicas do Cayenne, apoio de braço, apoio das portas, até na alavanca do câmbio. Também é legal mostrar que ele repete a mistura de cores lá de fora, aquele dourado com amarelo. Tem dourado aqui nos bancos, no fundo do reloginho ali do meio, e tem amarelo também ali no ponteiro do reloginho, no ponteiro do contagiros, e aqui nesse centralizador do volante. No geral é um visual bem sóbrio, né? Bem a cara da Porsche, só que aí à noite ele tem uma iluminação ambiente que você pode escolher entre algumas cores, que dá um visual mais moderno, um visual mais descoladão. Aqui no meio, essa parte em preto brilhante, tem bastante comando, só que é tudo sensível ao toque. E aqui o quadro de instrumentos tem só o contagiros analógico. Do lado tem os mostradores redondos típicos da Porsche, só que eles são digitais. São duas telas bem grandes aqui do lado que você pode configurar com algumas funções. Aqui do lado direito dá para colocar o GPS, enfim, dá para deixar do seu jeito aqui. A central multimídia tem uma tela bem grande, uma qualidade boa de imagem e tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Já o sistema de som é da Burmaster, com alta qualidade também. São 21 alto-falantes, 1455 watts e um subwoofer com amplificador. Bom, o que eu falei até agora é de série aqui no Cayenne Turbo GT, só que esse carro tem tantos opcionais que é difícil de chegar numa configuração idêntica a essa unidade aqui. Quem já brincou lá no configurador da Porsche, no site oficial da Porsche, sabe do que eu tô falando. É uma infinidade de opcionais, de acabamentos, que é complicado de chegar no preço exato dessa configuração. Por exemplo, a projeção iluminada do nome da Porsche saindo debaixo da porta, que a gente vê quando abre a porta à noite, custa um pouco mais de R$2.000. O head-up display que tem nessa unidade aqui sai mais de R$11.000. Ele só não tem o ajuste elétrico da coluna de direção, carregador de celular por indução. E quando você sai do carro e tranca, ele não fecha os vidros. Não adianta nem tentar segurar a chave, porque não fecha, ele não tem esse módulo. Ah, e tem uma coisa que já virou tradição nos Porsche, que é a chave. Ela tem o formato de um carro e é sempre na cor da carroceria também do seu carro. E é só presencial, né? Aqui já tem uma espécie de chave aqui que é só você girar e o carro liga com essa daqui dentro. Bom, já falei demais com o carro parado e o negócio desse daqui é andar. Vamos lá que eu vou te contar como esse carro é um monstro em movimento. Eu tive a oportunidade de dirigir o Cayenne Turbo GT em duas situações bem diferentes. A primeira foi no lançamento dele lá em Interlagos, que teve arrancada, volta rápida, e também agora aqui na rua por alguns dias. E fica bem nítido que essa versão é uma versão feita para as pistas, mas ali com uma permissão para rodar na rua. Esse carro é equipado com motor V8 4.0 biturbo de 640 cavalos e 86,7 kgfm. Ele não tem nenhum tipo de eletrificação e aí por isso também não é o Cayenne mais potente da linha. Esse posto é do Cayenne Turbo S e Hybrid, que tem o auxílio de um motor elétrico e aí chega aos 680 cavalos. Só que apesar disso, esse daqui é o Cayenne mais rápido, graças a algumas modificações e alívio de peso que também deram a ele a honra de ter o sobrenome GT. De acordo com a Porsche, o Turbo GT vai de 0 a 100 km por hora em 3,3 segundos. Na comparação, o Turbo S híbrido faz a mesma aceleração em 3,8. E a velocidade máxima aqui chega a 300 km por hora, enquanto na outra versão vai a 295. Outro dado interessante é que ele vai de 0 a 200 km por hora em 12,2 segundos. É exatamente a mesma aceleração de 0 a 100 de um Peugeot 208 1.6. Todo esse desempenho fez com que esse carro aqui conquistasse pelo menos dois recordes até agora. O primeiro é que ele é o SUV mais rápido da história de Nürburgring. Ele levou 7 minutos e 38 segundos para dar a volta no circuito completo. Ele também é o recordista em Interlagos e levou 1 minuto e 38 segundos também para dar uma volta completa aqui no circuito paulista. Em teoria, esse motor é o mesmo utilizado em outros esportivos do grupo Volkswagen, tipo o Audi RS Q8, por exemplo. Só que aqui ele tem os ajustes exclusivos da Porsche, por exemplo, em virabrequim, turbinas, admissão, arrefecimento. E aí ele tem essa pegada a mais, ele tem esse quê a mais mesmo. Outra coisa bem característica aqui desse carro é o sistema de escape, que aí ele dá um ronco dos mais impressionantes que eu já ouvi. Ele é um dos mais bonitos e talvez um dos mais escandalosos que eu já ouvi em um carro de rua. Ele tem aquele tom grave, rasgado, bem típico de um V8 mesmo. E nas trocas, nas reduções, ele dá aqueles pipocos, mas às vezes ele dá uns pipocos bem estridentes. E conforme o giro vai subindo, ele também vai ficando, ele vai afinando, também vai ficando mais estridente. É um ronco espetacular. E aí isso também muda de acordo com o modo de condução. Por exemplo, aqui eu tô no modo normal, ele fica com aquele grave, você consegue ouvir, mas é mais tranquilo. Nas reduções ele até dá um pipoquinho, mas bem mais suave. Quando a gente muda para o Sport, ele já aumenta. E agora o Sport Plus fica mais ainda. Então, só aqui porque ele já reduziu a marcha. Também os modos mudam além da calibração do motor. Muda aqui câmbio, muda a suspensão e também o ronco. Então aqui, só dá uma esticadinha ali. Ele dá um grito. É um ronco maravilhoso. Não tem como não se empolgar com um ronco desse. Só que na prática, quem comprar esse carro aqui vai usar a maioria do tempo no normal ou no Sport. Não dá para ficar usando no Sport Plus na cidade. Primeiro porque ele segura muito a marcha. Aí é um modo para usar na pista. E também porque não dá para ficar brincando com esse carro na cidade. Ele é um carro muito insano, ele é um carro muito estúpido. É perigoso ficar acelerando, ficar querendo fazer graça na cidade. Inclusive, se você dá uma acelerada um pouquinho mais forte, ele dá aquela sambada, ele fica querendo sair de lado. Isso não acontece, lógico, em arrancada, principalmente com o controle de largada ativo. Aí sim, ele baixa a traseira e sai que parece que ele está rasgando o asfalto. É uma aceleração impressionante. Outra coisa que é um pouco difícil nesse carro na cidade é a rigidez da suspensão. Inclusive a Porsche diz que esse carro, além de ser mais baixo, ele também tem a suspensão até 15% mais rígida. E dá para sentir muito isso na prática. Ele é um carro para se tomar cuidado com asfalto ruim, com lombadas, com valetas, porque ele dá umas pancadas bem secas, acaba sendo até desconfortável aqui. Mesmo aqui, eu tô numa rodovia, tô na rodovia dos Bandeirantes, o asfalto aqui é muito bom, exceto aqui nas faixas da direita. Só que mesmo no asfalto liso, você fica o tempo inteiro pulando, como se tivesse num carro rebaixado. É bom, eu particularmente gosto dessa sensação, mas não dá para falar que é confortável. Bom, mas acho que eu já falei algumas vezes que esse carro aqui foi feito para pista. E olha, de fato, isso daqui na pista é sensacional. É lógico, ele continua sendo um SUV com mais de 2.200 quilos. Então ele tem algumas limitações, ele tem um tempo diferente de curva, de frenagem, que você precisa respeitar, né? Ele ainda continua sendo um carro muito grande e pesado. Só que mesmo assim, ele já é o mais próximo de um 911 possível. Ele contorna as curvas muito bem, graças à direção. A direção desse carro é muito boa, ela é super direta. A estabilidade, essa suspensão dura é justamente por isso, para ele ter uma estabilidade muito boa, não inclina em curva, é muito bom. Na pista ele tem uma tendência de sair de frente, mas aí, como eu falei, é questão de respeitar, é questão de ter uma noção com o carro que você tá. Outro destaque aqui é o câmbio, ele tem 8 marchas e tem um comportamento muito ágil e ao mesmo tempo muito suave. Principalmente no modo Sport Plus, ou mesmo até no Sport, ele tem umas trocas muito rápidas, ele vai empilhando uma marcha na outra e aí dando aqueles pipocos lá atrás, é assim um comportamento muito bom. Já no modo normal, tem aquelas trocas mais suaves e fica jogando sempre uma marcha acima para tentar economizar um pouquinho de combustível. A 120 km por hora, ele fica ali perto dos 1.600 RPM, perto dos 1.500 por ali, em oitava marcha. É um giro bem baixo, justamente para privilegiar o consumo e o conforto, até acústico aqui dentro. Ou seja, esse carro aqui na pista é diversão garantida. Na cidade também, só que aí você precisa ter um pouquinho mais de cautela, porque ele acaba sendo muito carro para andar na cidade. O Porsche Cayenne Turbo GT não é só o mais rápido da história, ele também é o mais caro. Agora no lançamento ele parte de R$1.325.000. Só que não é por acaso, assim como não é à toa ele ter a honra de ter o sobrenome GT. Isso sim é um SUV super esportivo. Bom, é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo e de contar pra gente o que você achou do Cayenne Turbo GT aqui nos comentários. E também, para saber tudo sobre o mundo automotivo, acesse 4rodas.com.br. E segue a gente também nas redes sociais. A gente está no TikTok, no Facebook e no Instagram. E só para reforçar, 4 Rodas. Aqui se faz jornalismo. Tchau!